Agora, Uminove, se você ligou o rádio agora, estamos na Cultura, na revista do meio-dia, não acabou não, tá? Tem agora mais uma entrevista ao vivo, a gente está recebendo aqui o diretor Luan Valeiro, também os atores Júnior Voltraimer e o Thiago Daniel. Eles são do elenco de Céu Branco, Colônia Matadouro, que estreia neste sábado lá na Usina Cultural. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Júnior. Sejam bem-vindos. Muito obrigada também por terem esperado, né? Vocês aguardaram a entrevista da Karen, aproveitaram para bater um papo. Eu acho também muito válido, né? Quando os artistas se encontram. Vocês conversaram sobre o que lá na sala do diretor da rádio?
Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo espaço para a gente estar aqui. É muito importante. Esse espaço aqui é muito importante para a cultura de Londrina, né? A gente estava conversando ali com a Karen sobre publicações, sobre poesia, sobre meios de publicação, né, de literatura na cidade.
Vocês estão com obras, assim, para serem publicadas?
Então, nesse momento, o Céu Branco, que é essa peça que nós vamos estrear, está em fase de editoração lá pelo TUSP, pelo Teatro da USP. E aí a gente estava trocando uma ideia sobre isso.
Que legal, tomara que saia, né, uma publicação bem bonita, sim, né? Porque as pessoas gostam de consultar no papel, né? Luan, sim. Júnior, Tiago, vocês ainda são leitores de papel, assim? Vocês leem livros, assim, no papel, livros físicos?
Olha, hoje em dia, boa tarde, hoje em dia é mais difícil, né, o papel segurar, mas é gostoso ler o livro na mão, mas hoje em dia acaba ali o PDF, uma coisinha ou outra, que acaba até dando uma ajudada, mas ainda me mantenho no livro físico.
Eu já sou mais adepto do livro físico, né, eu tenho bastante, assim, gosto muito de ler, de ter o papel ali na minha mão, sublinhar as coisas, rabiscar, isso eu adoro fazer isso, né?
Que bom, você tá entrando no segundo ano de artes cênicas aqui na UEL, né, Júnior? E o Daniel, o Thiago Daniel vai começar agora, segunda-feira, em Ciências Sociais
agora,
aqui na UEL?
Segunda-feira tô aí, começando nesse mundo novo.
Como é que estão as suas expectativas, como tá o seu coração?
Ah, eu tô ansioso, saí do ensino médio ano passado, já tô indo já direto, então tô entendendo aí como vai ser, ainda não conheço muito, assim, desse mundo universitário, mas tô bem ansioso pra começar logo.
Que legal. Sabe que eu te vi no cinema, eu achei o teu trabalho tão bonito com o time do Rodrigo Grota, e eu te perguntava, você fez o filme Passagem Secreta, que tem aquela participação super especial do Arrigo Barnabé, o filme do Rodrigo Grota, a Roberta também tá no filme, não sei se o roteiro é da Roberta.
É da Roberta.
E aí eu te perguntava, antes da gente entrar na entrevista, qual era a tua idade na época, né, Thiago?
Eu tinha 13 para 14 anos, faz um tempinho ali, a gente começou os testes ali, a gente começou a ensaiar, acho que foi 2018, as gravações foram em 2019, então tinha ali 13 para 14, mas foi um trabalho incrível, o roteiro é da Roberta e a direção é do Rodrigo, e inclusive esse filme tá na Amazon Prime, tá disponível lá, então para quem quiser assistir, tem lá, e é um trabalho muito legal. Foi meu segundo trabalho no cinema e meu primeiro longa.
Que legal. E você fez outro trabalho agora recentemente com o Rodrigo e com
a
Roberta?
Isso. Esse ano eu fiz o Lima Barreto, que é um filme que ainda vai estrear junto com o Luan. Inclusive, eu e o Luan, nós fazemos o Lima em certas idades. E também fiz uma participação num episódio da série Dramaturgias, que também vai vir aí.
Que ótimo. E essa flexibilidade, né, de atuar em teatro, em cinema, isso eu imagino que vá dando um fortalecimento, né, no trabalho artístico.
Sim, sim. O Thiago é um prodígio. Eu pude conhecê-lo bem, bem novinho. E é isso. Tá aí com 18 anos e já tem um currículo gigantesco.
Você sabe que eu vi o Thiago em ação recentemente? Será que foi ano passado? Foi exibido o filme Marte 1 lá no Espaço Vila Rica e teve uma roda de conversa depois da exibição do filme. E a Luli, que é amiga de vocês de longa data, não é isso? Que a Luli tá com um trabalho muito bacana também agora na área do rap, né? Sim. E a Luli ia ser uma das convidadas para falar ali na frente. A Luli ficou muito emocionada, ela estava revendo o filme. E eu lembro do Thiago agilizando. Cadê a Luli? Cadê a Luli? Porque a Luli estava sendo chamada ali. E o Thiago colando na Luli para ver se a Luli estava precisando de alguma coisa. A Luli precisou ir ao banheiro, precisou se recompor. Né? E eu te vi em ação também na produção, né, Thiago?
Sim, sim. também é, a gente faz um pouquinho de tudo, né? O artista tá ali na frente das câmeras, atrás das câmeras, é escrevendo, é ali um pouquinho de tudo. E nesse dia eu realmente tava ali mais na produção, ali auxiliando o pessoal.
Aqui pela UFM agora 1h14, a gente está na segunda entrevista ao vivo hoje aqui da Cultura da Revista do Meio Dia, conversando com o diretor Luan Valeiro, também com os atores do espetáculo que vai estrear sábado agora, se chama Céu Branco, Colônia, Matadouro, Thiago Daniel, também o Júnior Woltraimer. O Júnior faz o curso de artes cênicas aqui na UEL, o Thiago vai iniciar agora como calouro de ciências sociais segunda-feira, o Luan já teve passagens por pelo menos 2 cursos aqui na UEL, não concluiu, estava correndo, não, trabalhando, Luan.
Pois é, a prática me chamou e eu tranquei.
Artes cênicas e letras.
Artes cênicas e letras. Mas em letras eu fiquei um pouquinho mais.
Ficou. E de alguma maneira, como é que pelo menos uma parte dessa formação te empodera, te auxilia nesse teu fazer artístico, Luan?
Então, acho que o que garante, né, é que o fazer artístico, ele ainda é muito recente dentro da academia, né? Então, é possível ter uma formação prática ainda, né? Se você estiver atento, se você procurar aprender, né? Eu acho que ainda é possível ser artista e desenvolver o seu trabalho mesmo estando fora da academia. Mas assim, sempre em paralelo. Então, dialogo muito com professores daqui, com pessoas que estão na universidade. Sempre estive muito próximo à universidade, apesar de ter me afastado pela minha prática.
Vamos falar agora do Céu Branco, Colônia Matadouro, que vocês vão estrear agora sábado na Usina Cultural. Tem uma temporada também marcada para o Barracão Tangará. Essa peça conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Eu recebi um longo e muito bacana material da jornalista Janaína Ávila, que está fazendo assessoria de imprensa para vocês. A Janaína mandou muitas fotos, e aí, a hora que eu olhei as fotos, me lembrou um pouco da estética do espetáculo que veio ser apresentado aqui no Filho esse ano, Desfazenda, com o grupo de São Paulo. Sim. E aí eu perguntava para vocês, né, se tem um diálogo Desfazenda com Céu Branco, Colônia Matadouro. O que vocês podem contar pro ouvinte?
Quer falar, Júnior?
Conta, Júnior.
Ah, vamos lá. É que a gente até tava comentando, né, lá na sala. Tipo assim, ó, as fotos que você viu, né, e tudo mais, tem muito a ver, sim, com a estética, né, mas as fotos. Porém, assistindo a peça, vendo lá tudo certinho, é algo, uma proposta bem diferente.
Como é que você podia explicar o enredo de Céu Branco, Colônia Matadouro para os ouvintes da rádio, para deixar o pessoal com vontade de assistir esse espetáculo de vocês?
Vamos lá, espetáculo... O Céu Branco nada mais é que um futuro distópico, né? E, nossa, eu tô com muito medo de não dar tanto spoiler assim, né? Mas é um futuro distópico, onde ocorrem bastante atrocidades. E também tem bastante relações entre homens, né? E, tipo, ali como eles se dão ali com suas emoções. E acho que tá bom por aí, né? Senão eu vou acabar me embolando e falar bastante coisa que não deve.
É um espetáculo que você tem que ir lá pra assistir, pra sentir aquilo ali que tá em cena, né? Porque tem muitos desdobramentos ali na história. É uma história que passa por um tempo bem, bem interessante, assim, de assistir. E a gente que tá há um tempo já lendo e ensaiando, a cada dia que a gente entra em sala, a gente vê uma coisa que, nossa, e será que é isso? E algumas respostas que às vezes a gente nem tem ali, nem é algo concreto, mas, enfim, é uma história que permite ir por vários lugares. Então, eu recomendo super ir assistir e recomendo ir assistir mais de uma vez. Você vai, assiste, come um lanchinho, conversa com o pessoal, respira, volta no outro dia, assiste de novo, pra ir encaixando tudo ali no lugar.
E também...
A Colônia.
Isso. Também é uma peça que, tipo, além de fazer você pensar bastante, você vai quebrar muita cabeça, né? Tipo, questão também por ela não ser num tempo linear, né? ela tem bastante, como o Thiago disse, bastantes desdobramentos, né, no meio do processo. Então, é bem legal mesmo.
É, acho que a linearidade da peça, né, que vem do nosso grupo de estudos, que é anterior à montagem, ela faz referência ao conceito de linearidade espiralar, que é um conhecimento muito antigo, né, de alguns povos originários, de alguns povos em África. E então não é a linearidade aristotélica, né, de acompanhar o desenvolvimento de uma ação, mas é uma linearidade que avança para trás e para frente ao mesmo tempo. Né? Mas tem um chão, assim, acho que falando, a peça pode parecer muito caótica. Existe um chão, que é o encontro de dois irmãos que estão ali, na colônia. Né? Um deles é o Gus, que é um jovem que vive escondido pelo pai. O pai o escondeu para poupá-lo do trabalho na colônia. E o outro é o Ulisse, que está tentando voltar. O Ulisse esteve ali quando era criança, foi obrigado a trabalhar na colônia e fugiu. E agora o Ulisse está voltando. E a peça tem como eixo o reencontro desses irmãos.
E a colônia, o texto que a Janaína mandou pra gente, é uma área industrial quase abandonada e isolada, numa referência às antigas colônias que abrigavam famílias de pessoas trabalhadoras em fazendas nas primeiras décadas do pós-abolição no Brasil, aos primeiros frigoríficos do país também, como o matadouro do Campo de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, de 1881.
Sim, sim. Eu quis colocar, né, dentro dessa ideia de tempo espiralar, então, já que a peça se projeta para acontecer no futuro, nesse futuro, após um desastre ambiental que aconteceu, né, uma espécie de apocalipse, uma espécie de fim do mundo, após esse desastre ambiental acontecer, as tecnologias, elas meio que regridem, né, para uma tecnologia mais arcaica. Então, ao mesmo tempo que estamos projetando um futuro possível, a gente se embasa em acontecimentos lá do passado. Daquele momento em que aquelas pessoas que já haviam sido escravizadas não tinham opção a não ser se sujeitar a trabalhos muito degradantes, muito exploradores.
Ô Lua, você assina o texto, a direção, cenografia também está no elenco do espetáculo Céu Branco, Colônia Matadouro, que estreia sábado agora lá na Usina Cultural, e diz que o seu desejo era reunir um grupo de artistas autodeclarados negros.
Sim.
No primeiro momento, a proposta também
é
essa.
Sim, sim. Na pandemia eu fiz, né, acho que como muitas pessoas, eu tive um momento de autoexame enquanto artista e constatei, né, junto a leituras que eu vinha fazendo, que eu nunca tinha participado de um projeto majoritariamente negro. Acho que foi, eu estava ali próximo da minha descoberta da minha negritude e pensei, né, será que é possível em Londrina, onde eu conheço tantas pessoas que estão fazendo teatro e que são negras, será que é possível que a gente seja maioria em um projeto de montagem? Será que a gente tem profissional para todas as funções de uma montagem? Então foi essa a ideia inicial, e aí que se deu a primeira reunião do grupo. Ao longo desse tempo várias pessoas passaram, algumas pessoas fizeram parte só lá no núcleo de pesquisa, algumas começaram esse processo que veio desembocar na montagem, e é isso, e deu certo. Dessas 20 pessoas profissionais que o projeto mobilizou, 15 delas são negras.
Aqui pela UFM a gente está conversando com o diretor, ator Luan Valeiro, também com os atores do espetáculo Céu Branco, Colônia Matadouro, o Thiago Daniel, também o Júnior Voltraimer. O espetáculo estreia neste sábado lá na Usina Cultural, tem uma temporada. Dias 5 e 6 de agosto, 8 da noite na Usina. Depois, 13 de agosto, em dois horários, 5 da tarde e 8 da noite também na Usina. na sequência de 19 e 20 de agosto, lá no Barracão Tangará, pertinho do aeroporto. Classificação indicativa 12 anos. A gente falou das fotos do espetáculo. O Rei Santos, né, que foi um dos fotógrafos que fez esses registros para vocês. Vocês têm outro fotógrafo também junto com vocês?
É, nós fizemos dois ensaios. Um ensaio que foi apenas com foto, mas que era num momento anterior ali esteticamente, e depois a gente fez isso foi com o Pedro Brusque. E depois a gente fez com o Rei Santos, que foi o segundo ensaio aberto que a gente fez. A gente aproveitou a quadra do antigo ginásio Alceu Malucelli, que tem uma cenografia muito interessante que infelizmente está lá abandonada. Então a gente quis ocupar aquele espaço lá, contamos com o espaçonave que fica na frente para ponto de luz e fizemos ali.
Aqui pela UFM, meio-dia 25, você quer mandar alguma pergunta para os nossos convidados? Estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso bate-papo, mas ainda dá tempo. Aqui pelo nosso Facebook, a gente conversando com o Luan Valeiro, também com o Thiago Daniel, com o Júnior Voltraimer. Que faltou vocês contarem, que eu não perguntei, que vocês acham que seria importante registrar? Dá para fazer um trecho aqui? Nós estamos com 3 dos 5 atores.
É que esse arranjo aqui eu acho que não...
Não dá?
Não dá.
É. Assistindo você vai entender o porquê que não dá.
Né? É mesmo? E que faltou vocês contarem, que eu não perguntei, que vocês acham que seria importante para a gente deixar registrado aqui nas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM?
Olha, esse texto, para mim, além de tocar na questão na questão racial, né, da raça social, esse texto, como dramaturgo, né, eu acabei assumindo muitas funções nesse processo, mas como dramaturgo, eu também, pela primeira vez, eu toco no conceito, não sei se bem no conceito, mas no meu sentimento em relação ao especismo, né? Que é um tipo de discriminação anterior às outras discriminações que a gente mais conhece, né? É uma discriminação anterior à discriminação racial ou à discriminação de gênero. É uma discriminação por espécie, né? Que visa colocar o ser humano como uma espécie superior. Então, isso me inquieta muito e desde o começo eu quis colocar, será que se nós pusermos pessoas, será que se a gente apresentasse pessoas que estivessem sujeitas ao que outras espécies passam na exploração da indústria da carne, por exemplo, né? Isso não é novo. O Brecht já fez isso brilhantemente em Santa Joana dos Matadouros. Mas eu quis experimentar, eu quis colocar essa questão que é muito, muito impactante para mim, para o Luan. Quis levar isso para o grupo e ver no que dava. E acho que hoje, né, no espetáculo que estreamos, a gente não fala diretamente sobre especismo. Na verdade, essa questão ela ficou até mais numa fase anterior, porque o trabalho foi se desdobrando em outras questões. Mas eu acho que esse é um ponto importante.
Obrigada, Luan. Obrigada, Thiago. Obrigada, Júnior. Ótima estreia para vocês, então. Sábado agora, 20h, lá na Usina Cultural. Os ingressos são de graça, mas é preciso acessar a plataforma Simpla. Tem um atalho, você digita lá na Simpla e escreve Semeia Vento, que é o coletivo que vocês integram. Classificação indicativa da peça, 12 anos. Tem também Instagram, as pessoas acessam lá, @semeiavento, para colher mais detalhes. Isso,
semeiavento.coletivo, lá na nossa bio, tem um link onde dá acesso a todos os ingressos e também as nossas outras redes sociais.
Então, @semeiavento.coletivo.
Isso, lá tem um link onde vai levar para todas as datas, tem também os nossos posts, onde fala um pouco mais sobre o processo de escrita lá pelo TUSP, fala sobre o espetáculo. Então, a galera que quiser conhecer mais e também quiser pegar um ingresso, lá na nossa bio tem tudo explicadinho.
Acho que dá para falar sobre a fila de espera.
Isso, bem importante. As nossas datas de estreia, 5 e 6, foram esgotadas. mas vai rolar uma fila de espera. Então, chegando lá na hora, nos dias, e isso vale para toda a temporada. Então, tanto as apresentações na usina, quanto no barracão, chegando antes, falando ali com alguém da produção, ó, eu queria ficar na fila de espera, deixa o nome ali.
A chance grande de entrar.
E isso, ou faz, vai se formar uma fila ali, depois que todo mundo entrar, você pode entrar também. Então, super recomendo, quem não conseguiu pegar o ingresso pra estreia, vai lá na hora que você vai conseguir entrar.
Quanto tempo de duração?
O espetáculo tem uma hora e pouquinho, depende do feeling. Mas uma hora,
anos,
segura.
A classificação indicativa, semeia vento coletivo. Obrigada para vocês três por terem vindo aqui e que a temporada seja muito produtiva, muito impactante, que possa, né, desdobrar em debates. Esse projeto foi elaborado, né, o texto, especialmente para o grupo. O argumento da peça foi selecionado, né, pelo edital Dramaturgias em Processo do TUSP, que é o teatro da USP. Como vocês falaram, está em fase de editoração. Deve sair a publicação agora ainda no segundo semestre desse ano.
Isso.
Obrigada,
isso,
Luan. Obrigada, Thiago. Obrigada, Júnior.
Obrigado.
Agradeço, Valeu. Obrigado.